Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça como a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Decifrando Espaço, um quadro no podcast Espaço Indecifrável, onde nós contamos as teorias relativas ao episódio anterior. E no episódio anterior nós contamos sobre a história da família Perron. Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E nós iremos começar aqui o Decifrando Espaço. Mas primeiramente, vocês devem estar aí curiosos por saber sobre o nosso hiato, o nosso sumiço aqui na podosfera, porque nós estávamos de férias, galera. Nós estávamos de férias, mas agora nós estamos voltando com as produções. Nesse período que a gente teve de férias, nós estávamos estudando como que a gente ia melhorar o nosso podcast, o que a gente poderia trazer. Pra quem não sabe, a gente ganhou um campeonato também, a gente foi em segundo lugar, na verdade, que é um campeonato da Rio 2C, onde a gente vai ter um episódio patrocinado pela Deezer aqui nessa temporada, então vai ser muito legal. Então quem já tá no nosso grupo do Telegram já sabe o que vai ser, como que a gente vai produzir. Se você não está no nosso grupo do Telegram, você pode entrar no nosso grupo através do Apoia-se, que é a nossa campanha de apoio. Então se você gosta do Espaço Indecifrável e quer que ele continue, você pode entrar no apoia.se/espaço indecifrável, consultar os planos de apoio e aí você vai ter acesso ao nosso grupo fechado do Telegram e vai estar sabendo dos bastidores do nosso podcast, tudo bem?
Lembrando que a partir de R$1 você já ganha direito de estar lá no nosso grupo, então sei que muita gente aqui escuta a gente e curte o trampo que a gente faz, então dá essa moral, R$1 por mês, você ajuda a gente, tá lá no grupo, a gente conversa, troca ideia, você manda sugestão, que tipo, pedido de apoiador é quase como uma ordem, né? Pedir o episódio vira realidade. Demora, mas vem. Então, dá essa moral pra gente e vamos que vamos.
É isso aí, vamos que vamos.
E agora, nessa temporada nova que a gente tá preparando, galera, nossos episódios vão ser toda quinta-feira, né? Então você pode botar aí no calendário, toda quinta-feira vai ter episódio novo do Espaço Indecifrável. Numa semana vai ter um episódio da nossa temporada, né, certinho, seguindo os números, né, o próximo 51. E na semana seguinte a gente tem um Decifrando Espaço comentando o episódio da semana anterior. Então vai estar bem legal, vai ter muito episódio curioso, com temas diferentes, assim, que a gente preparou com bastante carinho pra vocês.
É isso aí, essa temporada vai ficar incrível, hein, gente? Vocês não perdem por esperar. Aproveitando aqui essa parte que a gente tá falando das novidades do Espaço Indecifrável, o nosso programa agora está passando também na rádio. Olha só que legal. Mas não é na rádio do Brasil, é na rádio em Portugal. Olha só que chique. Nós atravessamos o Atlântico, estamos na Europa, nós estamos passando na rádio Hulk 107.9 FM toda quarta-feira de madrugada pro nosso público português também. A gente está tendo mais ou menos uns 100 mil ouvintes em Portugal, o que é muito legal na rádio. Então é isso, se você for um português ou for um brasileiro morando em Portugal, conecte-se lá também, toda na madrugada de quarta para quinta, que estaremos lá na 107.9 FM, relatando os episódios que são contados aqui na nossa plataforma de podcast. Tá, beleza? Queria também agradecer então a Rádio Hulk 107.9 FM por estar acreditando no nosso projeto e estar nos divulgando Brasil afora. Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso episódio do Decifrando o Espaço. Teoria número 1. Não existe espírito na casa. Toda essa história não passa de uma grande histeria coletiva. Como já existia uma fama no local dele ser assombrado devido às histórias no passado da família Arnold que morou lá, algo que ficou gravado no imaginário dos habitantes da cidade. Tudo que a família viveu foi, na verdade, fruto da imaginação. No episódio de histeria coletiva, o fato de uma pessoa ver algo fora do normal e jurar que de fato viveu aquilo faz um efeito cascata e outras pessoas começam a ver e viver a mesma coisa. Sendo as meninas todas crianças na época e, portanto, com menos discernimento, para avaliar o que é realidade e o que não é, tudo pode ter começado com elas e depois passado para os seus pais e deixando a situação fora do controle. Caramba, então aqui nessa teoria tem um pouco de mistério relacionado à saúde mental dos pais da família, né? Da família Perron, em relação se eles se deixam abater por uma histeria coletiva ou não. É isso, eu acho que é algo, assim, a galera que é cética em comparação até de coisas de espíritos, de OVNIs e, né, ufologia, etc e tal, sempre tem esse viés de falar que, putz, eu acho que as pessoas foram influenciadas por algo da própria mente, uma passou pra outra e outra passou pra outra. Mas assim, o que, que eu vejo nessas coisas de histeria coletiva? Eu vejo que é muito difícil provarem que é realmente uma histeria coletiva. É que nem aquele caso dos OVNIs lá naquela escola, a escola Ariel lá, que, sei lá, 70 crianças viram os OVNIs e tal, e falaram, não, mas isso aí foi imaginação das crianças e uma passou pra outra. Isso, por mais que tenha um fundo científico, pode-se dizer assim, é muito difícil de se acreditar, sabe? Então, eu não acredito muito nessas paradas de histeria coletiva. Eu acho que aconteceu realmente alguma coisa, tanto na casa da família Perron quanto lá na escola Ariel, mas que, não sei, que é algo que eu acho que foi algo mal interpretado. Não sei se foi algo inventado, mas sim algo que aconteceu e que foi mal interpretado por ambos, assim. Não sei.
O mais fácil, num primeiro momento, é você desacreditar, né? Porque essas histórias estão relacionadas com acontecimentos que são tão absurdos, né? Não seria bem absurdo, mas são coisas que fogem tanto da realidade que no primeiro momento a primeira coisa que você faz é desacreditar, falar que foi histeria, que aquilo não é real, igual você falou do OVNI, né? Tipo, você vê a pessoa X viu uma parada no céu, aí, pô, pode ter sido um OVNI, só que num primeiro momento qualquer pessoa vai falar, pô, você viu, foi um, sei lá, um satélite, um avião, um meteoro caindo, e vai tentar desacreditar aquilo, mas é algo que, se for real, tá tão distante do que a gente acredita, ou tá tão distante de algo assim, sabe, que é provado cientificamente, que você tem que ter uma capacidade de abstração gigantesca para entender aquilo, sabe? Então, acho que é muito fácil você já querer desacreditar uma história falando que a histeria coletiva, tá provado que a histeria coletiva realmente existe. Mas, nesse caso, eu acho que tem mais do que só falar que foi histeria coletiva, sabe? Você vê a história ali, vê tudo que os moradores passaram. Eu acho que é desprezar muita coisa e já querer falar, não, isso não foi verdade. Foi todo mundo ali na casa, tava num ambiente que levou, tipo assim, de histeria coletiva, que passou pro pai, passou pra mãe, passou pras filhas, e todo mundo começou a ver coisa que, na verdade, não era nada, sabe? Eu acho que é mais do que isso.
É, eu também acho, assim, porque, putz, rolou mortes, né, galera? Então, assim, o local por si só, ele já começa a ser algo meio sinistro, assim, né? Mais que eu não acredite muito nessas coisas de energia, né, do tipo, você sabe que o ambiente, quando acontece alguma catástrofe, alguma calamidade, ele fica mais pesado, ele fica mais suscetível a acontecer mais coisas ruins, né? Então é isso, bora ver o que tá falando aqui na nossa teoria número 2. Nunca existiu espírito na casa e a família inventou toda essa história para ganhar fama e chamar a atenção. Olha só aí, a família interesseira. Caso contrário, jamais conseguiriam viver por 10 anos naquela casa. O casal de investigadores também fez proveito da situação. É bem polêmica essa teoria aqui. Para chamar a atenção da mídia e alavancar seus negócios como investigadores paranormais. Mesmo hoje em dia, a família que mora na casa busca o mesmo. Quer fazer proveito da agora já instaurada fama de assombrada para ganhar dinheiro. Além disso, o que sustenta ainda mais essa teoria é o atual trabalho da Andrea, a filha mais velha da família. Ela escreveu 3 livros relatando os anos que viveu na casa e hoje viaja pelos Estados Unidos dando palestras sobre o caso. Ela virou coach da casa dela, olha só. Ou seja, transformou a farsa da família em fonte de renda. Quando perguntaram para a Andrea por que a família viveu tanto tempo naquela casa, 10 anos, além de falar sobre o fator econômico, ela agrega que acredita que era o destino da família, a missão deles, que eles tinham que passar por tudo aquilo para agora ter mais contato sobre as suas experiências com os espíritos e contar eles para todo mundo. Em 2013, quando a história chegou aos cinemas e o filme Invocação do Mal fez muito sucesso, essa teoria de que tudo não passa de uma farsa para ganhar dinheiro se intensificou ainda mais. Olha só, então essa aqui é a teoria de que a família é interesseira. Obviamente, essa família ficou muito rica depois dessa história, então não a culpo por ter morado numa casa mal-assombrada e ter feito 3 livros sobre isso. Mas essa história foi tudo um golpe de marketing, cara. Nossa, isso é muita sacanagem com a galera que acredita realmente, fielmente nessa história, né? E cara, é uma boa fonte de renda mesmo. Essas histórias misteriosas são uma boa fonte de renda. Pô, a gente tá fazendo um podcast sobre isso, entendeu? Olha só.
Só que a gente não ganha nada, né?
A gente não ganha nada. Ô, família Perron, manda um pix pra gente. Não sei nem como é que é. Acho que nem tem essa tecnologia.
Tem que ter uma aula com ela, né? Já que ela é coaching de coisa assim. Ela devia ensinar a gente como faz pra ganhar dinheiro com o mistério.
Exatamente. A gente podia inventar uma história, fazer um livro e vender e virar coach de histórias que não existem. E é isso. E falando em livro, gente... Não, tô brincando. Tipo, já ia vender um livro que não existe, tá
ligado? Link aqui embaixo, tem um livro.
Mas se você quiser um livro do Espaço Indecifrável, manda pra gente no nosso Instagram, manda pra gente também o contato da Companhia das Letras... Não, tô brincando, tipo, nada a ver. Mas é isso, eu acho que essa teoria é boa, hein, cara? Eu acho que, assim, eles aproveitaram, né? Ah, velho, tamo, né? Tamo na chuva, vamos se molhar. O que que dá pra gente aproveitar com essa história? Bora ganhar dinheiro, bora fazer livro, bora virar coach, bora fazer filme? E é isso, cara, acho que foi.
É, pra mim tem muitos pontos, né, essa segunda teoria, assim. É estranho eles terem ficado lá 10 anos? É. Aí eu pergunto pra você, meu caro ouvinte, o que você preferiria? Ficar sem casa com toda a sua família ou ficar numa casa assombrada? Imagine você, um pai, uma mãe, com seus filhos e sem um teto. É uma situação complexa. Então, será que isso não é o suficiente para a pessoa ficar numa casa meio estranha lá com espíritos? Eu acho que é algo que dá pra gente entender, né? E sobre o ponto de falar, não, ela fez filme, fez livro e agora viaja ao mundo. Pra mim, ela pegou o limão e fez uma limonada. Tipo, ela morou na casa assombrada. Os espíritos lá, nela, na irmã, não sei o quê e tal. Ela pegou e resolveu contar. Aconteceu de bombar muito, sabe? O que é aquela parada? Qualquer coisa que você faz, tipo assim, você joga pra outras pessoas, tipo, a gente faz um podcast aqui e joga e uma galera escuta. Mas podia acontecer a gente gravar, ter o puta tempo que a gente tem e jogar e ninguém escutar. Ou se não falar que
podia
é ruim.
Podia acontecer.
Ela pegou, ela resolveu relatar tudo o que passou, escreveu o livro e muita gente viu e ficou impactado com aquela história. Então, eu acho que não concordo muito falar com que, tipo, tudo aquilo foi uma jogada de marketing. Porque, tipo, você parar pra pensar, a família inteira tinham que ser gênios do marketing, né? Porque desde que elas são crianças, aquilo acontece e você premeditar tudo isso pra no futuro escrever livro, ter filme... Eu acho que é absurdo, consegue ser mais absurdo do que ter espíritos, sabe? Ter um pensamento desse. Então, eu acho que eles ficaram na casa porque era o que tinha, tipo... na história ele fala, né, no episódio, tipo, o pai vendeu tudo, né, pra eles comprarem aquela casa, que era um sonho deles, compraram, foram pra lá e aconteceu tudo o que aconteceu. E depois não tinham pra onde ir. Era melhor ficar na casa do que... O pai viajava muito, né? Então acho que tinha isso também, sabe? Da época, tem uma coisa meio de uma sociedade ali, porque o pai é o provedor, então as filhas e a mãe têm que ficar lá em casa, porque o pai já tá trabalhando, sabe? E isso, tipo, joga elas, tipo, elas não vão reclamar, porque o marido tá fora, quando chega cansado, até a parar de não acreditar, né? As meninas falam. Elas não falavam nada porque, tipo, o pai não acreditava na mãe, ia acreditar nas filhas, e tem tudo isso. Então acho que o ambiente ali, na questão socioeconômica deles, levou a ir ficando na casa. Tipo, o pai era o que mais viajava, então ele não tava nem sempre na casa. Quando voltava, ele tava muito cansado. Acho que ele fechava um pouco os olhos pra meio que não ver o que tava acontecendo. Ao mesmo tempo que eu acho que ele sentia esse medo, ele também não falava nada. Foi deixando até chegar onde chegou. É uma parada complexa. E passou tudo isso, a filha resolveu contar, né? Escreveu o livro e Hollywood gostou da parada e resolveu fazer filme, né? Então, eu acho que não tem nada a ver com marketing. Porque, tipo, são coisas que envolvem muitos fatores, né? E são fatores que não... estão nas mãos dos protagonistas da história, né? Que é a família. Tipo assim, você escreve um livro, você garante que quem vai ler vai gostar a ponto de deixar você rica? Você garante que a história que você tá falando ali é tão boa que Hollywood vai comprar a sua história e vai fazer uma série de filmes? Nada disso você tem o controle, sabe? Então, eu acho que essa teoria, pra mim, é infundada.
Concordo plenamente. Uma salva de palmas pra família Perron, então, que arrasaram. Teoria número 3. Teoria da Andrea, filha mais velha dos Perrons. A casa da fazenda Arnold é uma espécie de limbo onde as almas que não conseguiram partir para o outro plano ficaram presas. Os espíritos que permanecem presos à Terra o fazem por várias razões. Provavelmente porque eles morreram tão repentinamente ou tragicamente que nem mesmo sabem que estão mortos. A fazenda pode ser um local onde essas almas ficam presas, um local que as chama pela energia pesada. Olha só, a parte da energia aí, ó. Pelo seu passado de violência. É, cara, eu li uma vez um livro, cara, um livro espírita até, porque meu pai é espírita, né? Então ele lê esses livros e etc e tal. E tem uma parte de um livro que eu acho que era do Allan Kardec, que falava mais ou menos sobre alguns pontos no mundo em que os espíritos ficavam presos a objetos e coisas porque eles não conseguiam se desvincular da sua vida terrena, né? Por passados, por alguma coisa que aconteceu, e eles eram espíritos aprisionados na Terra, né? Então, assim, uma pegada mais religiosa, isso tem um pouco de, né, um pouco de coerência com essa frase da Andrea. Mas, cara, acho difícil uma fazenda no interior dos Estados Unidos ser o portal, tá ligado? Portal de ligação com o inferno, assim, e tal. É que nem essa parada do tipo de aparições, né? Ah, que não sei o que, houve uma aparição, sei lá, do Michael Jackson, sei lá da onde, ou então de uma imagem numa forma de pão. Eu fico, mano, por que que um espírito vai aparecer, tipo, dentro de uma forma de pão na fazenda do interior de... É umas paradas que não faz muito sentido na minha cabeça, assim, tá ligado?
É que essas paradas, elas linkam muito com uma... Tem uma resposta científica, né? Porque o cérebro humano, ele é programado pra ver rosto nas coisas, né? Tem um nomezinho, cara. Isso que eu não vou saber.
Acho que é pareidolia, acho. Não é pareidolia o nome disso?
Pois eu não sei.
Acho que é pareidolia.
Sei que tem um vídeo do Atila que fala sobre isso e tal.
Grande Atila.
Então eu acho assim, 90% de aparição, de Michael Jackson não sei aonde, de rosto no pão.
Até de OVNI, tá ligado?
É tudo balela, né? Tipo, OVNI, é tudo balela, assim. Só que o complicado é que esses 90% descredibilizam qualquer coisa que possa ser real. Aí, tipo, fica muito difícil. É, tipo, já pensou? A pessoa realmente vê um OVNI. Ela realmente vê um espírito, sabe? Um negócio assim. Ninguém vai acreditar, assim. A gente tem que ser realista, né? Porque a gente vive num mundo onde toda hora tem uma aparição. Toda hora alguém vê o Michael Jackson. Toda hora vem ver um famoso, vê o Elvis. O Elvis não morreu. O Elvis tá não sei aonde.
O Elvis já tá com 200 anos e ele não morreu.
Aí tudo é motivo pra alguém falar que viu alguma coisa, que fulano não morreu, ou o espírito de fulano tá em algum lugar, que perde a credibilidade, tipo, de qualquer pessoa que veja algo que possa ser real, ela não vai, não, ninguém vai acreditar. Vou linkar aqui com fazer um merchan da gente. Eu editei uma vez um episódio da Agni, né? Pra quem não sabe, a gente tem uma produtora de podcast, né? E um dos podcasts que fazem parte dela é o Lado Oculto da Lua. E num dos episódios do Lado Oculto da Lua, a Agnes, que é a host lá, ela entrevista duas mulheres que alegam ter visto OVNIs aqui no Brasil. E elas não têm prova, assim. Você escuta elas falando assim, elas realmente acreditam naquilo. E você fica, pô, isso pode realmente ter sido verdade. Só que, tipo, elas falando, todo mundo em volta, os próprios maridos delas, tentaram desacreditar. Nessa, estão ficando doidas, não existe negócio desse, foi não sei o quê, não. Então, é um negócio muito complexo, né? Esse limiar entre o que a pessoa viu e ela achar que é verdade, e o que ela viu, e pode ser a própria mente dela pregando a peça nela, sabe? É um negócio complexo essa parada, tipo, a pessoa pode ver um negócio, aquilo ser verdade, todo mundo vai falar que não é, tipo, não existe OVNI, não existe espírito. Ou ela pode ver um negócio, na cabeça dela é verdade, só que aquilo não existiu, só que ela não é por mal, que ela não tá tentando enganar ninguém pra ganhar dinheiro com isso, ela realmente acredita. Então é um negócio, quando a gente para analisar isso, é muito complexo, né?
É extremamente complexo, cara. E, pô, recentemente saiu a foto do telescópio James Webb, você viu lá? Cara, aquilo dali me deixou, mano, em uma crise existencial, velho. Porque olha o tanto de coisa que tem nessa galáxia, tá ligado? E a probabilidade de ter um ser é muito alta agora, entendeu? Realmente, cientificamente, assim, você olha e fala, caraca, mano, olha isso, cara. Tem alguma coisa no outro lado. Não é só a gente no universo. E é muito assustador, né? Ter alguém já é assustador. Não ter ninguém também é assustador, entendeu? Então vivemos num mundo...
Quando você para pensar a vastidão do universo...
É, cara.
Você fica, tipo, uma parada muito grande.
É muito
a gente
grande,
tá na
cara.
Nossa galáxia, a gente não consegue nem olhar fora da nossa própria galáxia. Sendo que tem milhares de outras. Aí você fica pensando, É um absurdo, assim, você entra num parafuso, a sua cabeça só falta tiltar.
É, e o mais louco é que, tipo, é algo que é palpável, pode-se dizer, porque, porra, olha pra cima, tem um monte de estrela, olha o universo, é tão sinistro, a gente nem conhece nada, tá ligado? Não chega nem a ser uma parada meio que voltada, sei lá, pra espíritos, o outro lado da vida.
É, né, não é nem uma parada de acreditar ou não, né?
É tipo
assim, é uma parada de tipo assim, se você pegar e conseguir sair por aí no espaço...
Maluco!
Quem sabe o que você vai encontrar, tá ligado?
Cara.
E é algo que, teoricamente...
É, uma parada, tipo, real, assim, porque não que vida após a morte e etc e tal não seja real, mas, assim, é algo palpável, assim, sabe? Tipo, caraca, mano, é um mistério que tá aí, entendeu? E isso é muito louco, é muito complexo, e estamos vivendo nesse mundo muito doido, né, gente?
E voltando à teoria, eu acho que o lugar ali pode carregar uma energia muito ruim, assim. Aconteceu umas paradas estranhas, tipo, teve umas mortes. Tem o caso lá da mulher, dos filhos e tal. Eu acho que isso vai... Eu sou um pouco cético, assim. Eu sou uma pessoa que não é tão ligada em religiosidade e tal. E tendo a ser muito cético, assim, com as coisas na vida. Mas eu acho que a parada de energia dos lugares contamina muito, assim. Tipo, é coisa... É aquele negócio,
contamina,
né? Coisas ruins que aconteceram no lugar vão carregando aquele lugar com energia estranha, energia pesada, energia ruim. E isso depois passa pra quem vai pro lugar. Então, você imagina a pessoa morar num lugar onde coisas ruins aconteceram, sabe? Eu acho que aquilo vai se prendendo nela. Não vou falar que realmente foram espíritos, mas quem é que sabe, né? Que é aquele negócio, né? É impossível provar que algo não existe, mas, tipo, tem coisas também que, se existirem, é quase que impossível provar.
É, isso é verdade. É complexo, mas é a pura verdade. Teoria número 4, a teoria de Lorraine Warren, a investigadora paranormal que, junto com seu marido, Ed, guiou os trabalhos na casa dos Perron. A casa da Fazenda Arnold é um local até hoje ocupado por espíritos. Eles de fato existem lá. O fato de esses espíritos terem tido um comprometimento particularmente muito violento com a família Perron se explica por eles não serem religiosos. Essa teoria se sustenta no fato de um único morador da fazenda nunca ter relatado atividades paranormais, e ele era um pastor da igreja local. Lorraine disse, abre aspas,
"Você só tem sua fé com a sua proteção. Eu sempre tive minha fé. Deus me protegendo me permitiu fazer isso, trabalhar com paranormalidade. Naquele momento particular, os Perrons não tinham religião, e isso foi muito perigoso."
Fecha aspas. Aqui tem uma parada meio que filosófica de espíritos e de comportamento de pessoas que não acreditavam, com pessoas que acreditavam. É, aqui no caso ela tá falando, se eles acreditassem ia ser algo mais tranquilo, mas como eles ficavam meio que na dúvida e etc e tal, não sabiam como se comportar com aquilo, acabou que foi um caos, né? Mas assim, o que é muito estranho essa teoria da Lorraine Oren é que a família meio que tinha alguns espíritos em que eles se comunicavam. Tanto é que tinha uma senhora, que era um espírito que brincava com a filha e etc e tal.
Sim, sim.
Então meio que parecia que eles tinham um quê de paranormalidade na vida deles, sim, mas não o quão necessário ao ponto de fazer um exorcismo por conta própria, igual como a Lorraine Warren afirmava, assim. Mas é muito curioso, né?
Pra mim é meio estranha essa teoria, sabe? É quase que falar assim, Deus só protege quem acredita nele, sabe? Se você for pra uma base mais religiosa, né?
Tipo, mas peraí. Até corintiano Deus protege também?
Aí você tem que perguntar pra ele, né? Eu acho que todo mundo é igual perante a Deus, né?
Isso é verdade.
Mas aí eu penso que pra mim faz mais sentido assim, se a pessoa não acredita no espírito, seria tipo o espírito deixar ele em paz, né? Porque pra mim é tipo muito mais fácil você assustar quem acredita em algo do que se assustar em quem não acredita em algo, sabe? Pô, se a pessoa já acredita em espírito, ela já tem um coisa ali na cabeça dela, tipo, aquilo ali pode ser um espírito. Se não for, melhor não fazer isso, sabe? Se alguém não acredita numa coisa, você vai assustar a pessoa que não acredita numa coisa, sabe? Eu acho estranho isso. Então, essa meio furada, eu acho, essa teoria dela de que é porque o povo não era religioso, então por isso que os espíritos estavam ali.
Totalmente infundado isso.
E ainda mais, tipo, vindo de uma pessoa religiosa, né? É quase que um negocinho. Então, se eles fossem de uma outra... Se eles fossem muçulmanos, sei lá. Então, a culpa ia ser porque eles são muçulmanos e não acreditam no Deus que é o deus do espírito, sabe? Ou são hinduístas, sabe? Você abre uma brecha aí pra falar, tipo, que aí é quase como se ela quisesse criticar quem não tem religião. Mas aí ela abre uma brecha pra criticar qualquer um que não tenha religião que ela acha que é certa, sabe?
Puts,
então
isso
eu acho furada essa teoria dela.
Isso é totalmente furada, gente. Não façam isso. É que nem você assistir Naruto e falar que não gosta de anime, tá ligado? Não façam isso, não tem nada a ver.
Até porque Naruto é maravilhoso,
porra,
né?
Naruto é incrível, pô. Então, totalmente fundada essa teoria aqui, porque ela discorda com o trabalho dela mesmo, sabe? Assim, e ainda falando um pouco sobre o negócio de acreditar e não acreditar, eu particularmente, eu tenho, assim, a minha crença que existe, assim, algo e tal, depois, mesmo que não exista, tá ligado? Porque, tipo, se não existir, beleza. Mas se existir, tô dentro, entendeu? Ponto a mais, tá ligado? Então, é meio que assim, que é esse que é o meu pensamento, tá ligado? Vamos pra teoria número 5, então. A história é verdade. Bum, agora a casa caiu, hein? A casa... a casa... agora ferrou. A casa da família Perron é assombrada. Espíritos bons e ruins vivem lá. Primeiro porque as paranormalidades aconteciam com todos os 6 membros da família Perron. Depois, mais pessoas experienciaram situações misteriosas dentro da casa, inclusive outros moradores que vieram depois dos Perrons. É difícil sustentar uma mentira quando tantas pessoas estão envolvidas e também viram os espíritos. Além disso, até hoje, os moradores da casa a mantêm aberta para aqueles que querem viver de perto a experiência das assombrações. Caraca, olha só, CVC, manda a gente pra lá que a gente vai gravar, então, e a pessoa... Você iria pra casa dos Perrons? Passar 2 dias lá?
Pagando, né? Se
pagando bem.
Se alguma empresa aí quiser patrocinar a gente pra ir lá, eu vou.
Qualquer empresa,
faço,
hein, gente?
Sacrifício.
Lembrando que o Espaço Indecifrável tem um alcance pra mais de milhões de pessoas. Não sei quantas milhões de pessoas já escutaram a gente. Então aproveita essa brecha, leva a gente pra lá, que a gente vai fazer uma propaganda muito legal aí pra vocês. É nóis. É possível dormir na casa se quiser. Olha só que doideira. São diversos os relatos daqueles que pagaram para viver essa experiência. Inclusive uma jornalista do The Boston Globe, um jornal americano, que não negam que algo de outro plano de fato aconteceu por lá. Se não fosse verdade, se os espíritos não ocupassem a fazenda Arnold, a sua fama já teria acabado e a casa caído no esquecimento. É, meu amigo, é uma teoria bem assim, concisa, de que existem espíritos e que lá é um local assombrado e eu consigo te provar, tá ligado? Então vá lá dormir pra você ver. Cara, mas você já entra naquela parada do Mackenzie Poltergeist, tá ligado? Que a galera já vai, já tá, tipo, querendo ver. Mas é lógico que tu vai ver, pô. Tu já tá querendo ver o espírito, já tá querendo ver, ter uma energia negativa.
Tem
é lógico...
que valer, né? Valeu o dinheiro.
É lógico que tu vai ter. Mesmo que não tenha, tua mente vai estar, entendeu? Acho que é meio que furado essa parada aí, mas também não quero descrer, né? Porque vai que é verdade, né? Isso me lembrou, cara, uma... Putz, mas isso era quando eu era criança, que passava no Discovery... Acho que era Discovery Science. Era um Discovery Channel alternativo, assim, que só passava coisa de mistérios e de ciências, essas paradas assim. E tinha um programa lá que era tipo... Acho que era Ghost... Não era Ghostbusters, mas era tipo Ghost, sei lá o quê. Que eram uns caras que eles iam com uma tecnologia pra fazer um varrimento eletrônico nas casas pra tipo, ir atrás de espíritos. Cara, era muito massa, porque, tipo assim, eles sempre identificavam algo, cara. E aí eles tinham, tipo, uns sensores... Que colocavam uns bagulhos eletrônicos na casa, colocavam umas câmeras infravermelhas, etc e tal. E sempre no final do episódio, eles sempre mostraram a gravação que eles captaram. Então, tipo, tinha umas gravações, assim, de uns áudios, de uns espíritos falando. Não sei se era tudo fake, que, tipo, vai que era tudo fake, né? Era um programa, assim, sensacionalista pra cacete. Mas eu me amarrava, cara, porque era um bagulho que os caras provavam que existiam espíritos. Aí eles tiravam umas fotos e as pessoas ficavam, tipo, caraca, eu acho que tem um rosto ali. Aí todo mundo, meu Deus, tira uma foto. Ele ia lá e tirava a foto, aí depois mostrava... A foto do espírito pra câmera, assim... Era um bagulho muito louco, cara. Era muito massa. Mas, enfim, era isso. Era um programa que tentava provar que espíritos existem.
Pô, tem um casal brasileiro que faz isso, eu acho. Eu lembro de ter visto...
Tem um casal brasileiro que faz
vida,
isso?
Um negócio assim. É, eles vivem...
Pô, a gente podia chamar eles, né? Pra conversar aqui.
É, tipo, ia ser louco, hein? Eles aqui pra trocar uma ideia e tal. Mas nossa, eu lembro que eu vi. É um casal brasileiro. Eles falam, tipo, de tem os equipamentos lá.
Caraca, hein?
bora. Infravermelho, os negócios lá, tipo Ghostbusters, tá ligado? Que apita quando
bora
tem
movimentar aí.
Mas parece que, tipo, a mulher é meio paranormal, assim, ela é sensitiva. Eu acho que ela que sente, assim, se o ambiente tem o negócio. Eu vim em algum lugar isso, vou dar uma pesquisada. Quem sabe a gente não traz eles pra trocar uma ideia aqui.
Vamos aí, a gente abre um novo quadro aí, um novo quadro chamado Entrevista Indecifrável.
Conversa Indecifrável.
Tá aí, uma conversa indecifrável. A gente tava querendo, tipo, fazer isso, né? A gente tava pensando em fazer. O que vocês acham dessa ideia, hein, galera? Comenta lá, manda lá pra gente no nosso Instagram, da gente trazer uma galera
aí,
muito louca.
Quem você queria que viesse conversar com a gente aqui?
Boa, a gente faz um novo quadro com a pessoa que você quer que a gente traga pra conversar. A gente vai até no inferno buscar ela, mas a gente traz. Não, tô brincando, a gente não vai conseguir. A gente não tem tanto poder assim. Mas a gente consegue, gente, a gente consegue. Então é isso, vamos pros comentários aqui dos nossos indecifráveis. O Sérgio fez uma publicação no Twitter perguntando quem iria, né? Quem iria morar. Como é que era, Sérgio, a pergunta lá no Twitter?
Eu perguntei lá no Twitter pra galera assim, ó. Seguinte, aí você se achar válido, mande sua resposta pra gente lá no Instagram, que a gente vai curtir e escutar também. A pergunta é assim: você vai morar numa casa e coisas estranhas começam a acontecer, porém não tem como ir embora. O que você faz? E uma galera lá mandou as respostas, né, falando. O Marlos, grande Marlos, do podcast Cinema Brasil em Foco, muito bom, por sinal, falou que tacava fogo. É complicado que você ficava sem casa, né? Tacar fogo na casa, e tipo, você já não tem como ir embora. E você taca fogo...
Taca fogo e corre.
Você fica queimado, sem casa, é complexo aí, mas é válido.
Complexo, assim, mas acho que também é...
Você corta mal pela raiz aí, né? Aí o Roberto falou, o de sempre, fingir que nada aconteceu. Aí ele manda um relato pessoal.
Caraca!
Semana passada no trabalho, com o fone escutando uma música já conhecida e no outro, escutei nitidamente um grito de desespero. Olhei para trás e perguntaram o que foi. Perguntei do grito. Disseram que não ouviram nada. Eu fingi que nada aconteceu. Aí é doideira, hein?
Nossa, que loucura, hein? Doideira demais. Eu também acho que eu fingiria que nada tivesse acontecido também. Porque sei lá, né?
É melhor, né?
Acho que eu fingiria também. É, eu fingiria.
E por último, o Nelson falou: chama um padre, um pai de santo, uma benzedeira, um exorcista, tudo junto pra dar um jeito. É válido, né? O cara já vai, tipo, ele amplia ali. Algum vai ter que funcionar.
Boa, eu também acho.
E uma curiosidade, né? Quem tava falando da casa, recentemente a casa foi vendida, né? Você ficou sabendo disso?
Ah, eu fiquei sabendo. A casa foi vendida, cara. E agora virou um supermercado. Não, tô brincando. Tipo, com uma rede grande de... Que tudo... Lá em Manaus, cara. É, virou um Walmart. Lá em Manaus, tudo virou uma drogaria Santo Remédio lá. Ai, meu Deus. Virou um Walmart, cara. Quem foi que comprou a casa? Foi o McDonald's? Quem foi que comprou a casa?
Foi uma mulher que comprou Jaqueline Nunes e pagou US$1,5 milhão pra comprar a casa. Uou. Aí fica aí, né? Você tem US$1,5 milhão, você compra uma casa assombrada? Eu acho que não é uma prioridade, assim, né? Mas cada um com seus milhões.
É, cara. Se você tem dinheiro pra comprar uma casa mal assombrada, compre, meu amigo. Você está muito bem na sua vida.
Justamente, né?
Você está bem demais.
E segundo eu vi aqui, não pode morar na casa, hein? Apesar de ter gastado uma quantia considerável para adquirir a casa mal assombrada, ela disse que ninguém poderá morar na casa o ano todo. Essas são condições pré-estabelecidas pelos antigos moradores. De acordo com eles, essa medida visa proteger a nova propriedade, uma vez que a energia do local é muito pesada.
Sinistro, hein? Eu achava que isso aí fosse um bagulho até do próprio governo, né? Porque nos Estados Unidos tem isso, né? Do tipo, o governo, por exemplo, em determinada cidade tem uma aparição de OVNI, o governo determina várias cláusulas, etc e tal, pra pessoa não construir tal coisa, não fazer tal coisa, porque ali teve um acontecimento perturbador, tá ligado? E eu achava que essa decisão fosse algo do próprio governo, né? Mas parece que não, parece que é o legado passado, né? Gerações e gerações.
É, só pra fechar aqui, ó, uma curiosidade, é quem se hospedar lá pode fazer investigações paranormais de noite, passeios diurnos E além disso, vai ter transmissão de eventos lá na casa e o preço da diária é $120. Se você quiser ir pra
tá
lá,
aí, ó. Tá aí, CVC, $120 não é tanto assim pra levar a gente pra lá, né, gente? Pô, só 2 dias e já é isso. Bom, a gente recebeu 2 comentáriozinhos legais aqui também no nosso Spotify. Gente, se você está escutando a gente pelo Spotify, a gente sempre coloca lá qual a sua teoria. E aí você pode colocar a sua teoria, um comentário legal no próprio Spotify. E aí você pode escrever lá, e aí seu comentário foi muito legal e etc. A gente dá uma lida aqui. Foi o que aconteceu no caso aqui do comentário da Mariana Milan. E ela colocou aqui que ela não duvida de nada nesse mundo. Também não duvida de nada nesse mundo, Mariana. E também do Renato Kennedy. Afirmação. Coisas parecidas já aconteceram comigo na infância. Olha, a gente tem muitos relatos pessoais desse Decifrando Espaço, hein? Onde eu morava na infância, no local não morreu muita gente, mas as que morreram foram suficientes pra perturbar. Caramba, então ele teve um local... A gente podia chamar o Renato Kennedy, então, né? Pra falar dos relatos dele pessoais, que parece que ele morou numa casa mal-assombrada aí. Mas caramba, que doideira. Obrigado pelo comentário de vocês, tá bom? Eu vou fixar aqui nesse exato momento pra ficar fixo o comentário de vocês no nosso Spotify, tá bom, galera? Então é isso, gente. Falamos e não falamos nada. Está acabando aqui o nosso episódio do Decifrando Espaço de hoje. Sérgio, você quer colocar suas considerações finais para os nossos ouvintes?
Eu ainda tô encucado lá como é que pagou 1,5 milhão, assim. Aí isso me deixou assim meio balançado. Eu vi, pois, gastou 1,5 milhão na casa assombrada. But... Cada um, né, faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Queria eu ter 1 milhão pra comprar uma casa assombrada. Então,
eu também,
aí, né?
Cara,
quem
eu também. Quem sabe um dia aí. Quem sabe um dia a gente compra aí. Mas é isso, gente. Estão linkando. Vamos aqui, então, pra indicação indecifrável desse Decifrando Espaço, que é falando em casa, falando em mulher. Então vai ser A Mulher da Casa Abandonada, que é um podcast narrativo da Folha que investiga a história de vida de uma figura misteriosa. Então, se você ainda não escutou esse podcast, é um podcast da Folha de São Paulo, que é muito bacana, que tá rolando aí. O podcast tá fazendo bastante sucesso. Então, se você gosta de podcasts misteriosos de investigação, então é isso aí que o nosso espaço indica de hoje, que é essa indicação muito legal de um podcast muito bacana chamado A Mulher da Casa Abandonada.
Então é isso, galera, nos vemos no próximo Decifrando Espaço, que já vai ser sobre a temporada nova, que já tá no ar. Não vou falar data porque nem eu sei, nem o Karen sabe, só o universo sabe, mas até o próximo mês deve estar no ar, então vocês fiquem ligadinhos aí. Segue a gente lá no Instagram, que aí você vai ficar sabendo, segue a gente no Twitter, que a gente vai contar lá em primeira mão, ó, já tá essa temporada nova, tá ligado? Segue a gente nas paradas, dá essa moral, tipo...
Se inscreve no nosso YouTube, que a gente tá colocando nossos
shorts.
É, exatamente. E é isso, gente. Obrigadão.
Valeu, galera.
Tchau, tchau. Esse podcast foi um podcast editado pelo EncodedProd.com.